Jornal Câmara dos Deputados.
Mudança no Estatuto do Desarmamento fica para a próxima semana.
Deputados que não renovaram seu mandato se despedem da Câmara.
Comissão aprova atenção especial às ações para a primeira infância.
Boa noite, eu sou Paulo Otarã.
Eu sou José Carlos Andrade, boa noite. Você acompanha agora as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
O aumento do tempo da licença maternidade não foi incluído no relatório final sobre o Estatuto da Primeira Infância.
Outro ponto retirado da proposta alterava o Estatuto da Criança e do Adolescente para proibir a veiculação de propagandas de alimentos e bebidas pobres em nutrientes com alto teor de açúcar, gorduras saturadas, gorduras trans ou sódio.
Saiba detalhes sobre os principais itens da nova legislação na reportagem de Carla Alessandra.
O Estatuto da Primeira Infância foi aprovado na comissão especial que tratava do tema sem um aumento no tempo da licença maternidade. A proposta original ampliava para um ano a licença maternidade, mas o artigo foi retirado porque os parlamentares presentes acharam que esse aumento inviabilizaria a aprovação da proposta. O deputado Darcísio Peronde, do PSDB do Rio Grande do Sul, afirmou que a manobra foi necessária para que o projeto, que traz muitos avanços, pudesse continuar sua tramitação sem sofrer pressão de empresários.
O que não foi acordado foi votado e eu acredito que nós salvamos o projeto, porque o governo e a própria indústria não deixaria andar mais o projeto se entrasse essas outras propostas mais do que justas no mérito, mas bombardearia o projeto, iria para o plenário e no plenário viraria cemitério.
No caso da licença paternidade, os deputados mantiveram a ampliação em mais 15 dias além dos 5 previstos atualmente em lei. Para ter esse direito, o pai deverá participar de cursos sobre paternidade responsável. O autor do projeto, deputado Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul, afirmou que a legislação aprovada é muito avançada e vai proporcionar melhores condições de proteger as crianças nos primeiros anos de vida.
A sociedade tem que entender que é investindo nesse início da vida que nós vamos ter um maior resultado em todas as políticas de educação, política social, políticas de desenvolvimento humano. Todos os países do mundo que têm um desenvolvimento humano mais elevado que o Brasil, praticamente todos têm políticas nessa área e nós estamos criando uma regra agora que vai abranger todo o universo dessa primeira infância.
O texto aprovado prevê como áreas prioritárias de atuação para a primeira infância saúde, alimentação, educação, convivência familiar e comunitária, assistência social, cultura, lazer, espaço e meio ambiente. A proposta determina um conjunto de ações para o início da vida de 0 a 6 anos de idade, entre elas ampliar a qualidade do atendimento, inclusive com a criação de novas funções públicas que cuidem do início da vida, de modo a valorizar o papel da mãe e do pai junto à criança, assim como criar espaços públicos para garantir que as crianças tenham locais adequados para se desenvolver. Além disso, o projeto prevê a criação de um sistema de avaliação do desenvolvimento da criança para verificar se o modelo de cuidado está adequado ou precisa ser alterado. A proposta agora segue para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Saúde. A expectativa de vida dos brasileiros evoluiu ao longo dos anos e em 2013 atingiu a marca de 74,9 anos. De acordo com Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, de 1980 até hoje, houve um ganho de mais de 12 anos.
Avanços médicos, acesso a programas de saúde preventiva e aos serviços de saúde pública são alguns dos fatores que influenciaram o aumento da expectativa de vida. No entanto, Inocêncio Oliveira alertou que as drogas e as condições sanitárias de algumas cidades são os causadores dos índices de mortalidade no país.
Os 144 municípios do Pará não recebem repasses de recursos do governo do estado para a atenção básica à saúde há mais de um ano. A denúncia foi feita por Zé Geraldo, do PT, que criticou a postura da administração estadual.
A promoção da saúde nos estados brasileiros funciona de forma compartilhada, envolvendo União, estados e municípios. Zé Geraldo enfatizou que o governo paraense não cumpriu a sua parte, prejudicando o sistema de saúde do estado.
Educação. Nesta semana, o município de Soledade recebeu a implantação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. Segundo Luiz Couto, do PT, mais de 10 cidades que reúnem quase 100 mil pessoas serão beneficiadas com a criação da unidade de ensino.
No início, serão ofertados cursos de cuidador de idosos, agente de projetos sociais e preparador de doces e conservas, todos em parceria com o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Para Luiz Couto, o Instituto vai trazer mais oportunidades de crescimento educacional e profissionalizante.
Segurança Pública.
Não há consenso a respeito das modificações propostas no Estatuto do Desarmamento.
O parecer final pode ser votado na próxima semana pela comissão especial que analisa o tema.
O repórter Tiago Marcel detalha as principais mudanças previstas na legislação sobre o porte de armas.
Obstruções marcaram a reunião convocada nesta quarta-feira para votar o parecer do relator Cláudio Cajado, do Democratas da Bahia, ao projeto de lei que revoga o Estatuto do Desarmamento. Após o encerramento da reunião, o deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, lamentou o fato de que o relatório seguirá para a votação sem uma discussão mais profunda sobre o tema.
É um absurdo se tentar revogar uma lei que está em vigor há 11 anos com uma única discussão, um único debate e desequilibrado, com cinco pessoas de um lado e três do outro. Isso não é razoável, não é responsável.
Para Cláudio Cajado, no entanto, a proposta está em discussão há 2 anos. E afirmou que manteve boa parte do atual texto do Estatuto e que a matéria poderá ainda ser discutida no plenário da Casa.
Depois de 2 anos discutindo dentro da Câmara dos Deputados, nas suas comissões temáticas, amplamente debatida, não é? Agora nós não votemos. Eu espero que nós possamos sim votar para que num segundo momento o plenário da Câmara dos Deputados possa fazer as alterações que se julgar necessária e ampliar o debate.
Entre as mudanças trazidas no texto do substitutivo estão a previsão de novos crimes, como o porte ostensivo ilegal de arma de fogo e a ofensa com simulacro ou arma de brinquedo, a regulação das armas de incapacitação neuromuscular, conhecidas popularmente como armas de choque, a alteração para a renovação do registro, que acontecerá a cada 8 anos, em vez de 3 anos, e a diminuição de taxas cobradas pelo governo, como, por exemplo, a de renovação do porte, que passará de R$ 1.000 para R$ 100. Uma nova reunião foi marcada para a próxima quarta-feira, às 14h, na tentativa de votar o parecer final da comissão. Da Rádio Câmara de Brasília, Tiago Marcel.
O mapa da violência de 2014, com dados relativos a 2012, registrou quase 60 mil homicídios ocorridos no Brasil, o que significa um aumento de 7%. Rogério Mendonça Peninha, do PMDB catarinense, citou a política do governo federal e o Estatuto do Desarmamento como responsáveis pelo aumento da violência.
As críticas de Peninha associam a violência à proibição do cidadão optar pelo direito de comprar ou portar arma de fogo para defesa pessoal. O parlamentar apresentou o projeto que altera o estatuto e lembrou o referendo popular de 2005, quando 64% da população consultada foi contra o desarmamento.
Meio Ambiente.
Em visita oficial à Alemanha, Rosane Ferreira, do PV do Paraná, esteve em Berlim para discutir políticas ambientais com o parlamento alemão. Os debates trataram do destino adequado de resíduos sólidos, energias renováveis, tratamento de esgoto e produção de alimentos, sob a ótica da sustentabilidade.
Na Alemanha, segundo Rosane Ferreira, os aterros sanitários foram abolidos desde 2005. Hoje, 90% dos resíduos são reciclados e os 10% restantes são transformados em energia.
Parlamentares ligados ao agronegócio buscam a aprovação da proposta de emenda constitucional que transfere ao Congresso a prerrogativa de demarcar terras indígenas.
Já grupos ligados aos direitos humanos e à causa ambiental questionam a tentativa de retirar do governo a responsabilidade sobre o tema.
A PEC pode ser votada na próxima semana na comissão especial que discute o tema, segundo detalha o repórter José Carlos Oliveira.
Tensão marca a nova tentativa de apreciação da PEC da demarcação de terras indígenas em comissão especial. Pedido de vista adia a análise da matéria para a próxima semana. A PEC submete ao Congresso Nacional a decisão final sobre a demarcação de terras indígenas no Brasil. Hoje, essa é uma prerrogativa do Executivo. O presidente da comissão especial, deputado Afonso Florencio, do PT baiano, havia marcado a próxima reunião para terça-feira da semana que vem. Porém, o vice-presidente, deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, articulou a antecipação da reunião para esta quarta-feira e limitou o acesso ao plenário da comissão. comissão. A intenção era garantir, pelo menos, a leitura do parecer do relator deputado Osmar Serralho, do PMDB do Paraná, favorável à PEC. Leitão disse que estava amparado no regimento interno da Câmara, em autorização do presidente da Casa, Henrique Eduardo Alves, e nos incidentes da véspera, que impediram a análise da matéria.
Essa sessão teve um controle maior, exatamente porque alguns, ontem, fizeram uma baderna na comissão, trouxeram cartaz chamando deputados de assassinos e tudo mais, apelaram, inclusive, para a questão física. Então, o cuidado foi tomado em proteção a todos. Com a minha prerrogativa de vice-presidente, tivemos a assinatura de um terço dessa comissão e solicitamos essa reunião para ontem, que não foi possível fazê-la devido à ocupação do plenário por esses populares que estavam aqui fazendo bagunça no plenário.
A restrição de acesso ao plenário e a reunião marcada em cima da hora revoltaram parlamentares, indígenas e outras pessoas contrárias à PEC. Houve empurrões e gritaria na porta do plenário onde acontecia a reunião. A polícia legislativa teve de reforçar a segurança. Posteriormente, apenas 5 indígenas entraram no plenário e reclamaram que havia dezenas barrados do lado de fora do prédio do Congresso. A reunião foi tensa. PT, PV, PSB, PCdoB e PSOL obstruíram por meio de questões de ordem e pedidos de leitura, discussão e votação de atas de reuniões passadas. Depois de quase 2 horas e meia de reunião, o deputado Nelson Marquezelli, do PTB paulista, favorável à PEC, pediu vista do relatório para, segundo ele, facilitar a votação da matéria na próxima semana.
O objetivo de eu pedir foi simplesmente para ganhar um dia. Fatalmente, nós não teríamos quórum daqui uma hora, 2 horas. Então, eu levaria a fazer mais uma reunião na terça-feira para alguém pedir vista na terça. Aí iria para mais para frente.
Os indígenas e demais contrários à PEC temem que a submissão das demarcações de terras ao Congresso vai impedir a criação de novas áreas indígenas devido à força da bancada ruralista no Legislativo. Para o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Sarney Filho, do PV Maranhense, é estranha a insistência dos defensores do agronegócio em aprovar esta PEC ainda neste ano.
No fechar da legislatura, não vai dar tempo, eu não entendo por que se está fazendo esse esforço para que a gente possa apenas fazer com que os índios, que são as vítimas desse processo, possam ficar mais preocupados, porque isso aqui não vai dar em nada, isso é uma emenda constitucional. Se for aprovada hoje, ainda tem que ir para plenário de Câmara, tem que ter 2 votações, plenário de Senado.
Já o coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul, afirma que a PEC já foi discutida à exaustão e não tira direito dos indígenas. A nova tentativa de votação da PEC na comissão especial deve ocorrer na próxima terça-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Desenvolvimento Regional.
Resultado divulgado hoje pelo governo federal mostra que foram concluídas 99,7% das ações da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento. Até dezembro deste ano, segundo o Dr. Rosinha, do PT do Paraná, o PAC 2 vai fechar mais de R$ 800 bilhões em obras.
Ao todo, mais de 7 milhões de pessoas foram beneficiadas pelas ações do PAC. Para o Dr. Rosinha, o programa demonstra a capacidade do governo federal em implantar grandes projetos de infraestrutura, logística e projetos de transportes e energia.
Brasília passa por um momento de calamidade pública em seus serviços públicos. A expressão é de Isalci, do PSDB do Distrito Federal, que manifestou sua preocupação com as paralisações nos setores de saúde, educação, limpeza urbana e transportes por falta de pagamento de salários.
O rombo nos cofres do Distrito Federal, segundo Isalci, chega a R$ 5 bilhões. Na opinião do parlamentar, a gestão da capital federal nos últimos 4 anos foi incompetente na medida em que não previu o caos que tomaria a cidade diante da falta de pagamento dos salários de seus servidores.
Economia.
As mudanças promovidas na economia, na avaliação de Haroldo de Oliveira, do PSD Fluminense, são um reconhecimento do fracasso da política para o setor. Segundo o deputado, além de modificar os gestores financeiros, as reformas do Pacto Federativo e do sistema tributário também podem trazer benefícios ao país.
Nova representação apresentada por 4 partidos pretende enquadrar Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, em quebra de decoro parlamentar.
Já o deputado estuda representar contra parlamentares porque teria sido atacado previamente no episódio.
O repórter Aprígio Nogueira traz mais detalhes sobre a polêmica.
4 partidos deram entrada nesta quarta-feira com uma representação contra o deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, por quebra de decoro parlamentar. Na terça-feira, Bolsonaro, relembrando um episódio semelhante ocorrido em 2003, disse para a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que não a estupraria porque ela não merecia. Jandira Fegali, deputada do PCdoB do Rio de Janeiro, disse que é preciso reagir.
Dessa vez, depois de um histórico de agressões do deputado Bolsonaro, ele passou de qualquer limite, de qualquer parâmetro de dignidade e de respeito ao parlamento e às mulheres. Então, nós estamos aqui fazendo uma representação assinada por 4 partidos, PCdoB, PT, PSOL e PSB, pedindo a cassação do mandato do deputado Jair Bolsonaro. Ou nós reagimos ou vai ser impossível a convivência dentro da casa do povo.
Bolsonaro se defendeu e disse que o que pesa contra ele é sempre por motivos políticos, que os que o acusam são sempre os partidos defensores de direitos humanos de marginais. Segundo o deputado, o episódio de terça-feira ocorreu em função de o que ele qualificou de asneiras ditas pela deputada petista.
Falei, repeti para ela, sim, porque ela falou besteiras no tocante à política de direitos humanos do nosso país, onde ela sempre defende o bandido, o estuprador, o sequestrador, o assaltante, o homicida.
Jair Bolsonaro disse que estuda a possibilidade de se defender atacando, representando contra as deputadas Maria do Rosário e Jandira Fegali, que o teriam chamado de marginal. O presidente do Conselho de Ética, deputado Ricardo Izar, disse que a representação será encaminhada à mesa diretora da Câmara, que é a instância responsável por abrir o processo, mas ele fez um alerta.
A gente tem um prazo de 90 dias para concluir o processo, só que nós vamos ter um problema que é o final da legislatura. Então, provavelmente, esse processo deve ser aberto agora, mas ele é arquivado no final da legislatura e aí tem que ser pedido o desarquivamento no início da nova legislatura.
O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, já havia declarado na própria terça-feira que a Câmara não pode permitir esse tipo de comportamento e que tem que dar o exemplo nas relações, não só políticas, mas também pessoais. Da Rádio Câmara de Brasília, Aprígio Nogueira.
Ao se despedir da Câmara, Júlio Campos, do DEM, lembrou que durante mais de 40 anos representou o povo de Mato Grosso como deputado estadual, federal, senador, governador e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado.
O parlamentar ressaltou a apresentação de 142 projetos e 6 propostas de emenda à Constituição, entre eles o que permitiu a implantação de 2 mil centros de reabilitação no país. Júlio Campos citou ainda sua participação como deputado constituinte.
Ao decidir que não vai mais se candidatar, William Dibe, do PSDB paulista, aproveitou para realizar discurso de prestação de contas do seu mandato. O parlamentar ressaltou que foi grande defensor da reforma política e da valorização do Congresso Nacional.
Na avaliação de William Dibe, o Poder Executivo foi o principal responsável pela diminuição da credibilidade da política. Para o parlamentar, os partidos políticos só vão recuperar a confiança da população com a participação da sociedade nas decisões do país.
Eleito senador pelo Acre, Gladson Cameli, do PROS, agradeceu os mais de 200 mil eleitores que aprovaram a forma do parlamentar fazer política. O deputado afirmou que vai continuar lutando para aprovar matérias que sejam de interesse de todos os brasileiros.
Nos últimos 8 anos, Gladson Cameli apresentou e relatou projetos como o que determina a instalação de câmeras de vídeo nas escolas públicas de todo o país e o que trata sobre a legislação das EPS, as Zonas de Processamento de Exportação.
Com mais de 600 mil votos, Wellington Fagundes, do PR, foi eleito senador pelo estado de Mato Grosso. O deputado enfatizou que um dos maiores desafios no cargo será buscar um diálogo para aprovar as reformas política e tributária.
Além disso, Wellington Fagundes desejou êxito aos colegas Gladson Cameli, do PROS do Acre, também eleito senador, e Júlio Campos, do DEM de Mato Grosso, que se despediu de mais de 40 anos da vida pública.
Também eleita senadora pelo Rio Grande do Norte, com mais de 800 mil votos, Fátima Bezerra, do PT, se despediu de todos os parlamentares e servidores da Câmara. Com mais de 2 décadas de luta em defesa da educação, a deputada destacou momentos importantes de sua trajetória política.
A aprovação do Plano Nacional de Educação e do Fundeb, que universaliza o atendimento na educação básica, estão, no entendimento de Fátima Bezerra, entre os momentos mais importantes do Congresso. Como senadora, ela afirmou que vai continuar a sua luta por uma educação pública de qualidade.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Boa noite, nós voltamos amanhã.
Boa noite.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.